Ei, NPC, cadê a minha quest?
Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, o podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por gritar o nome do seu ataque especial antes de utilizá-lo. Eu sou o Mario.
It's me, Mario!
Eu sou o Sandri.
E aqui é o Kaique.
E para o episódio de hoje, aventureiros, pela primeira vez aqui no NPC Genérico, nós vamos promover um campeonato, uma Bracket Fight. Onde nós vamos agrupar os ataques mais legais, mais icônicos, mais poderosos, mais interessantes dos animes, vamos colocá-los em chaves e vamos, através da nossa opinião questionável, decidir quais desses ataques devem avançar para as próximas fases e quais vão ficar para trás. Até que no final de tudo só ocorra um campeão. Então, segundo aqui a opinião do NPC genérico, quem será o ataque mais interessante, legal, forte, whatever, depende da nossa opinião, qual será o ataque mais legal dos animes?
Lembrando que o chaveamento foi aleatório, então pode muito bem ser que dois ataques muito legais caiam logo na primeira.
Exatamente.
E aquele ataque fodão que você acha que devia ter ficado em segundo, terceiro lugar, caia logo lá no começo.
O fator então, aleatório vai decidir.
O que importa é o campeão.
Finalmente, NPC genérico chegou no arco de torneio.
É isso aí! Olha aí. Assim como todo bom anime, todo bom podcast sempre chega no arco de torneio, cara. É isso.
Agora,
let's get ready to rumble! Isso aí. Depois do reclames do Plim Plim, né, Kaique?
Calma, irmão. Mas espere um pouco, protagonista, que acha que o vilão é surdo. Você sabia que pode ajudar o NPC genérico a crescer? Basta você nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e o nosso e-mail estarão linkados na descrição deste episódio. Só assim você termina a quest, recebe XP, ou até quem sabe, as pessoas conhecem o nome do seu golpe sem você precisar gritar.
Isso aí!
Agora, bora pra... Não? Agora eu ponho o Let's Get Ready to Rumble, que eu acho que é legal.
Não.
Muito bom. Marcelo, coloca o Let's Get Ready to Rumble.
Não.
Let's go! Pew, 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 pew! NPC escandaloso!
Let's get ready to rumble!
Aventureiro, para o nosso episódio de hoje, então, nós vamos promover um campeonato aqui entre os ataques mais icônicos, mais maneiros dos animes. Nós estamos utilizando um site para isso, que é o Bracket Fight. Nós organizamos aqui os ataques mais legais em chaves, colocamos no modo aleatório, então esse episódio ele vai ser constituído por várias rodadas, e em cada rodada nós vamos escolhendo aqui, segundo a nossa opinião, quais são os ataques mais legais, até que no final só haverá um campeão.
Deixando claro que os ataques selecionados para esse Bracket Fight também foram selecionados pela gente, a lá caralha.
Exatamente.
Então, se você falar, ah, fala com um ataque de tal pessoa, desculpa.
Foda-se!
É isso que eu tenho pra falar.
Você sempre pode fazer o quê se faltou o ataque que você não quis? Você pode mandar sua mensagem pra gente através do nosso Instagram, né? Seguir a gente por lá, @npcgenérico.podcast, através do nosso e-mail, ou se você quiser falar diretamente com a gente, Bruno Sandri, basta você apoiar nossa campanha no
Apoia-se!
Olha aí, lá você tem contato direto com a gente através do nosso canal do Telegram. Pode falar com a gente 24 horas, receber o episódio antecipadamente. Esse daí ainda tá meio falhando, mas a gente já vai corrigir isso aí.
Komennasai!
E todos os outros benefícios que virão do futuro, não é mesmo?
É isso mesmo.
Coisas boas estão por vir.
Coisas boas estão por vir.
É isso que eu tenho a dizer.
Agora, voltando então para a nossa pauta, Kaique Daneluz, qual será o primeiro embate aqui da nossa Bracket Fight? Quais são os ataques de animes aqui que nós vamos comparar, cara?
Então, bora lá que a primeira teremos a expansão de domínio do nosso querido Kakashi do Jujutsu.
Kakashi do Jujutsu, certo?
Contra o... Caralho, esse é foda. Contra o chute anti... Caralho,
anti-paranormal.
O chute anti-paranormal do nosso querido Reigen, de Mob Psycho 100.
Vamos primeiro conversar um pouco sobre essa questão de expansão de domínio. Eu acho que, dentre os animes shonen aí que temos atualmente, é um tipo de habilidade criativa. Vamos colocar dessa forma. A ideia de que você... O Jujutsu, por si só, ele já é criativo, na minha opinião, em relação à mitologia, aos ataques e tudo mais. E a ideia de você conseguir expandir essa sua maldição, né, esse seu feitiço, pra fazer com que os outros acabem entrando dentro do seu domínio, e ali você controla tudo, ali você consegue fazer as paradas, eu acho bem legal. E desse personagem, inclusive, também é bastante interessante, né? É o mais forte.
O que me quebra muito disso é que me lembra muito o Genjutsu do Naruto. E o Genjutsu do Naruto foi um negócio que foi muito mal utilizado, cara. A única luta que tem com o Genjutsu que é minimamente divertida de assistir é Sasuke contra Itachi.
É, isso é verdade.
Sim.
E, assim... ainda assim, poderia ter sido muito melhor explorado.
Muitos outros personagens bons em Genjutsu que foram deixados de lado, né? Tipo a Kurenai. Tipo,
nossa.
Ah, ela é a Jonin especialista em Genjutsu e foi simplesmente jogada pra escanteio.
Nunca vimos ela lutar, ela Nunca ficou grávida. Foi a única coisa que ela fez em 700 episódios, foi ficar grávida.
E tentar competir com o Itachi e tomar um pau. Basicamente foi isso.
Eu acho que no episódio 15, 20, sei lá, do Naruto, o Sasuke fala... não, a Sakura é uma especialista em Genjutsu, pá, não sei o quê.
Nem fodendo!
Nunca mais.
Nunca mais, cara.
Nunca. E daí ela vira a ninja porradeira.
É. Nesse sentido, eu concordo, mas assim, eu discordo da semelhança com o fato de que quando você cai num domínio, uma expansão de domínio, você sabe que você caiu, né? Uhum. Tipo, se você é um lutador do Jujutsu, você sabe o que aquilo significa, né? Não é uma ilusão, necessariamente, dito.
Eu falei que me lembra, não tô falando que é a mesma coisa.
Eu acho que os poderes do Jujutsu têm muito mais semelhança com o Nen do Hunter x Hunter do que qualquer outra coisa, em questão do que pode ser e o quão diverso pode ser, entendeu?
Sim, é bem criativo. Uhum. Nesse sentido, eu concordo.
Tanto que é realmente complicado alguns poderes no Jujutsu. Tanto que se você pedir pra eu explicar o poder do Gojo pra vocês, eu vou falar isso aí, mano. Ele cria um infinito.
É, tá bom.
Ele cria um buraco negro, é isso aí,
é
conforme
isso.
Tudo.
Mas explica direito, não tem explicação, mano.
É complicado. Agora, dito isso, né, lógico que poder não será o único critério, ou mesmo o critério utilizado aqui pra nossa decisão, é difícil você comparar com alguém que, por mais que seja um humano normal, não paranormal, num mundo onde exista paranormais, consegue resolver coisas na base da porrada ou simplesmente jogando sal, né, nas pessoas.
Cara, assim, pra mim o diferencial do Reagan ele é tipo um Jack Sparrow dentro do anime.
É o Falcatrua Golpes.
Ele é cara de pau, tá ligado?
O Agostinho Carrara.
E o da hora é que ele dá uma sensação que ele acredita no golpe.
Sim,
dele.
Muito,
de verdade.
Muito. Ele mano, tem uma razão pra ser especial e ele crê nisso, né?
Puta merda, mano. Isso me quebra, sabe? Pra mim, o dele, assim, eu sei que o Gojo eu gosto pra caralho dele.
Uhum.
Ele sabe que ele é foda e ele demonstra isso. Mas o Reagan, ele sabe que ele é um bosta.
Uhum.
E ele
faz
age
certo.
Como foda. Uhum. Assim, na atitude e com a confiança que ele tem, se você vê os dois, você acha que ele dá um pau no Gojo.
Sim. Sabe o que eu acho legal? Não, tanto que durante os episódios de Mob Psycho aí, primeiro e segunda temporada, cara, vários personagens mais poderosos do que ele, paranormais, acabam aceitando ele como mestre, sem que ele tenha poder nenhum,
isso, cara.
Muito bem, Leroy, quem é o único mestre?
Sei que ele não faça exatamente nada, só pela confiança que ele tem.
Sim, cara.
E o engraçado é que, assim, se você for ver nos embates, os paranormais, eles têm barreiras psíquicas, então faz com que eles aguentem muito mais porrada do que um humano normal aguentaria. O próprio mob é arremessado contra a parede, estoura teto e não se mata porque ele tem uma barreira psíquica.
Ah, e além disso, calma, você tá esquecendo de um ponto muito importante do mob, que é o clube de melhoramento corporal, acredita nele.
O clube de fomento corporal, exatamente, isso é um ponto importante.
Melhor clube de anime.
Com certeza.
Se fosse uma tier list clube de anime, pra mim esse ia ser S+.
Com certeza. Agora, um ponto que eu gosto muito, cara, do Reagan, é que assim, por mais que os paranormais sejam poderosos e consigam resistir a porradas muito fortes, eles sempre conseguem encaixar um golpe foda num paranormal e desmaiar o cara, porque ele pega os caras de surpresa. Ninguém tá esperando que um ser humano normal vai dar uma voadora na sua cabeça no meio do seu diálogo.
E cara, outra coisa que tem em alguns episódios que eu acho genial, é tipo, ele chega botando uma banca de fodão, e os paranormal não percebe nem nada dele. E daí fala, caralho, ele deve ser tão foda que ele consegue esconder o poder dele. Mano,
sim.
É incrível isso, velho.
Ai, cara, eu vou no Reagan, cara. Eu vou no Reagan.
Eu vou no Reagan também.
Eu voto no Reagan. Então, primeiro embate, Gojo contra Reagan, temos uma unanimidade para chute...
Chute antiparanormal.
Chute antiparanormal, fechou?
Cara, não só pra esse ataque, pra mim, tudo que ele faz, assim, todos os ataques aleatórios, as joelhadas, as cotoveladas, a massagem, o sal, tudo que ele faz é incrível, cara. Funciona, é efetivo.
Mano, eu tenho um ataque dele que eu curto muito, que é o soco de hipnose.
O soco de hipnose, sim.
Cara, porque ele vai, ele começa a distrair a pessoa com a moeda, mano, e bum, dá um soco na cara da pessoa. A pessoa dormiu.
É isso.
Incrível. Bom, pessoal, passando para o nosso próximo embate, temos soco medianamente sério do nosso querido carequinha Saitama e também o Rasengan do nosso querido ninja mais barulhento de todos, o Narutinho.
Põe barulhento nisso, cara.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Vamos lá.
Vamos lá. Essa aqui vai, vamos lá.
Temos um golpe icônico, temos um golpe que é uma das armas mais fortes desse personagem. E do outro lado temos um careca foda.
Sim, eu acho que nesse caso é assim. A gente tem um golpe que se leva a sério.
Uh-huh.
Que o anime explica que existe um treinamento árduo pra ser alcançado. E o outro é só um soco.
Não, você é burro, cara. Que loucura.
De alguém que treinou pra caralho. É basicamente
não,
isso.
Não, e sem contar o Rasengan em toda a história da questão da...
pai dele.
Da hereditariedade, do golpe, o legado.
Sim.
Que o golpe tá incompleto, o Naruto tem que terminar o golpe. E no lado tem o soco do Saitama, então é o soco do Saitama ganha. É isso.
Cara,
é isso.
Eu... Nesse caso aqui, eu vou ficar mais do lado do Naruto. Pela construção do golpe, assim, sabe? Eu gosto do arco do Rasengan. Eu gosto do treinamento que ele... Pra mim, é uma das melhores partes do Naruto clássico. É o treinamento do Rasengan. Tudo que ele passa pra poder desenvolver essa técnica. E como essa técnica ela vai sendo aprimorada ao longo do anime. Claro que no final, eu acho que eles... assim como todos os outros aspectos do anime, eles acabam exagerando demais, né? Tudo fica grande demais. Aí, tipo, passa de um Rasengan, vira 5 milhões de Rasengan. Cada um com uma propriedade elemental, bijudama e o caralho. O negócio simplesmente, eu acho que perde a linha um pouquinho, mas o conceito do Rasengan, o treinamento pra alcançar o golpe e os upgrades até o Rasen Shuriken, acho muito legal. E o golpe do Saitama, assim, se a gente for comparar mais ali os ataques de alívio cômico juntando com o do Reagan, é aquilo que vocês falarem. O Reagan, ele faz cada ataque dele ser especial, é imprevisível, é divertido e super efetivo. No caso do Saitama, ele só é forte porque ele treinou pra caralho e é só um soco. Então, assim, por mais legal e efetivo que seja, nesse caso eu dou meu voto pro Naruto. Eu vou pra Naruto.
Eu tô com o Mario. Se fosse, assim, pelo personagem, pelo anime, Saitama com certeza. Mas, assim, pelo golpe em si, que é o que a gente tá analisando aqui, eu acho que o Rasengan, ele é muito mais icônico, tem muito mais peso, uhum, pra trama,
sim,
do que o soco do Saitama, tá ligado?
Você é ceboso!
E isso que é legal da nossa comparação anterior. Os golpes do Reagan têm muito peso, cara, pra trama. Entendeu? Eles funcionam. Eles realmente funcionam. E eles resolvem as situações. Então, em comparação aqui, eu vou pro Naruto. Tô com o Kaique.
Narutinho, então?
É.
2-1 pro, uhum, Narutinho.
Narutinho avança pra próxima etapa da nossa bracket fight.
Olha lá, conseguimos uma coisa muito, muito peculiar aqui. Saitama foi derrotado.
Uhum. Saitama foi derrotado, exatamente.
O próximo temos...
Dois socões! Olha aí! Essa aí vai ser legal, hein?
O United States of Smash do nosso querido All Might contra...
O Jokenpô
do Gon.
O Jokenpô do Gon.
Cara, eu vou bem direto ao ponto nessa daqui, tá? Gosto do conceito do Nen. Adoro Hunter x Hunter por isso, inclusive. Eu acho eles muito criativos em relação a toda essa mitologia dos ataques, da magia, entre aspas, né? Que eles colocam no anime. E eu acho o anime, assim, em geral, muito bom. Eu acho Hunter x Hunter uma obra-prima. Mas não gosto do golpe do Gon, cara. Não, tirando o último, quando ele fica extremamente tunado.
Nossa,
e ele dá aquele socão brutal na cara da Pitou, que amassa ela por vários quarteirões, que é realmente legal de ver, né? Tem toda uma preparação pra chegar naquele momento. Ao longo do anime, eu acho a ideia do soco Jokenpô meio bobo, assim, em comparação com o poder criativo de outros personagens do mesmo anime.
O Goku criança tinha um Jokenpô também,
tinha,
que ele usava,
tinha. É, mas eu acho que isso faz parte mais da construção do personagem do Gon, tá ligado?
Uhum.
Uhum. Do fato do... Tem até explicação da lore do Hunter x Hunter, dos tipos de Nen, e o tipo do Nen do Gon é o tipo simplão, que é, mano, vou dar soco. É isso.
É que os dois aqui a gente tá falando de personagens que vão pra esse lado mais bruto, né? Uhum. Tipo, vou socar.
Uhum. Eu não discordo do Marion que em relação, tipo, parece bobo o poder do Gon.
O conceito.
Gon, o conceito do Gon, mas no final das contas, tipo, faz parte da construção do personagem em si.
E funciona, né?
E funciona. E eu, pra ser sincero, não gosto de como se encerra o poder do Gon, né? Tipo, do fato da luta com a Pitou, eu não gosto disso, dessa finalização e tal. Apesar do arco pós isso, do Killua tentando salvar ele, é muito divertido.
É o das formigas?
Não, isso é pós-formiga.
Ah, tá.
Mas eu acho que o golpe do Gon divertiu, né?
Uhum.
Não tem mais, né? Não, acabou.
Assim, vindo de alguém que não assistiu com muito afinco nenhuma das duas obras. Eu gosto muito do conceito dos golpes do All Might, que é aquela fita que, tipo, você ganha, né, esse poder. Só que você tem que preparar seu corpo pra conseguir usar ele com toda a força. E que, tipo, se você não tiver preparado, você vai fodendo seu corpo. Eu acho isso um conceito muito legal.
Se você não tiver preparado, ele é uma arma contra você. Uhum. Não uma arma a seu favor.
Então, assim, pra mim, pela construção e pelo conceito, seria o All Might.
Sem contar que o United States Smash, tipo, é uma luta muito...
Icônica.
Da hora, icônica, o poder, tipo, o impacto do soco e tudo que importa no anime em si é bem fodido, né?
Sim. Então, uma coisa que o Boku no Hero faz muito bem em seus arcos é preparar o terreno pro grande momento. Eu acho que é um dos animes que melhor faz isso, inclusive. Ele vai cozinhando a situação aos poucos, dando a impressão que, inclusive, tá meio lento o ritmo, mas ele sempre te surpreende com aquele momento onde tudo foi trabalhado pra que aquela parte fosse a mais impactante possível.
Naruto tentou fazer isso por alguns anos, e daí o que aconteceu? Aquele grande momento virou um momento bosta porque enfiaram outro grande momento que ninguém queria nem esperava.
Exatamente. Agora, essa luta final do All Might, eu posso citar a luta final do Endeavor, não a final, né, mas a luta do final da temporada lá com o Endeavor também e o Nomu, que também é muito boa, são grandes momentos que vão sendo preparados aos poucos. Então, quando você entende o background do All Might, tudo que ele precisou passar, tudo que ele passou e o que ele representa, torna aquele soco muito mais especial. Fora que tem toda uma questão de como ele tem que acertar aquele soco, né? Ele não é simplesmente socar, ele tem que conseguir arrumar uma brecha no inimigo dele, que é até mais poderoso que ele quando você para pra comparar. Mas ele sabe que se ele acertar aquele soco bem encaixado, ele consegue. E aí a forma, a trama e tudo que ele faz pra acertar é o que faz esse golpe valer a pena. Então eu vou pro All Might aí na minha escolha.
Sandrinho?
Também.
Então temos mais uma unanimidade. All Might vence aqui com seu smash contra o Gon.
É isso aí, All Might avança.
E para a última luta deste lado da bracket, temos Getsuga Tensho do nosso queridíssimo, nem tanto,
Morango.
Moranguinho do Bleach, contra aquele que é o maior vilão dos animes de todos os tempos, e quem discorda tá errado, nosso querido Dio.
Mudar, mudar, mudar.
Mudar, mudar, mudar contra Getsuga Tensho.
Za Wordo.
Za Wordo!
Eu entendo. Calma aí. Eu entendo. Como, assim, a arma do protagonista, Getsuga Tensho, é icônico. É a arma dele. Cara, eu entendo tudo.
Não, a arma dele é Zangetsu.
Mas eu não consigo votar contra o Jill. Eu não consigo não ir
eu
pro lado do
Jill,
cara.
Eu acho que se você vota contra o Jill em qualquer situação, você está errado.
Cara, é que assim, o Jill tem toda uma construção de ser um filho da puta, tá ligado?
Aham. Uhum.
E quando ele tá batendo nos inimigos, o mudar, a tradução é inútil, tá ligado?
Sim.
Ele tá batendo em você e te chamando de inútil.
E te ofendendo.
Cara, é incrível.
Uhum.
Porque, assim, o golpe, ele imprime a personalidade do Jill de se achar mais foda e mais poderoso que todo mundo.
Exatamente. Fora que ele pode fazer isso enquanto o tempo tá parado, né? Que é um diferencial a ser levado em consideração. Uma pergunta que eu ia fazer em relação ao golpe do Ichigo, porque eu não conheço tão bem Bleach, e aí vocês podem me auxiliar com isso.
Uhum.
O Getsuga Tensho, esse ataque, ele é abandonado ao longo do anime por alguma versão superior ou ele é aprimorado?
Não. Ele é aprimorado.
É o seguinte, toda espada, ela tem a Shikai e a Bankai, se eu não me engano. A Shikai é quando você descobre o nome da espada, que daí você consegue usar, tipo, esse ataque primário, que aí seria o Getsuga Tensho, e a... quando você estreita os laços, aprende a usar a espada, alguma merda assim, que daí você consegue usar a espada na sua verdadeira forma, e aquele golpe da Shikai, ele fica mais poderoso quando você tá usando na Bankai.
Que nem o nome da espada do Ichigo é Zangetsu. Tensa e aí ele, Zangetsu. A Bankai vira Tensa Zangetsu.
Entendi.
E a única... Tipo, só pra não dar a vitória direto pro Jill, né? Porque eu também tô com o Kaique nessa. A única coisa que é muito legal, mano, é o que significa Ketsuga Tenshou, que é basicamente, tipo, presa celestial, corte celestial. Tipo, é um cortar o céu.
É o nome do caralho.
É o nome do caralho, tá ligado?
É um nome que merece ser gritado antes de ser executado.
Sim, sim. É do caralho.
Tem impacto. Mas não ofende nem oprime seu oponente durante seu uso,
não,
né? Então...
A ofensa realmente é um ponto positivo.
Só o que podemos dizer, então, na tentativa do golpe do Ichigo de vencer o golpe do Jill é inútil, inútil. Então, por conta disso, vamos com o mudar do Dio Brando.
Agora, para o outro lado aqui da bracket, temos...
Ainda na primeira rodada, só para não confundir.
Ainda na primeira rodada, só que do outro lado aqui da bracket, teremos um confronto épico.
Porra.
Um confronto de peso aqui, hein?
Uhum.
Nosso querido Saiyajin soltando o Kamehameha contra um molecão de borracha mandando seu Gomu Gomu no pistol.
Gomu Gomu no pistol. Vamos lá. Eu sempre tenho algo a apontar como crítica para Dragon Ball, que apesar de ser uma crítica, não é algo que necessariamente torna aquilo menos interessante, porque, assim, eu já fiz essa comparação em algum outro episódio de anime, não lembro exatamente qual foi, mas o ponto é a criatividade. Quando você assiste, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco, cada um tem um ataque especial que deriva do cosmo, mas tem uma estética própria, tem uma energia própria, tem um jeito de executar. Basicamente, todo ataque de Dragon Ball é energia, cada um de um jeito diferente, tipo a diferença
e
do Big
com
Bang...
Com um nome diferente.
Com um nome diferente, né? A diferença do Final Flash, do Big Bang Attack, do Kamehameha... ou qualquer outro desses ataques de ondas de energia, é como o que é liberado e o nome que o ataque tem.
E a cor.
Basicamente isso. E a cor.
Porra, é não, calma aí. Você colocar o ataque do Gotenks, o Big Bang, nesse meio, você tá errado em tantos níveis.
Não, mas calma lá,
Gotenks, o Big Bang.
Não, eu tô falando do Big Bang e do Gotenks, que ele faz os espíritozinhos.
Ah, não, isso aí é o Fantasma Kamikaze.
Mano, no Budokai 3 era Big Bang.
Não, o Big Bang sempre foi do Vegeta.
Do Vegeta. Mas o ponto é, o que o Kaique tá falando e eu concordo. Alguns ataques são exceção a essa regra, porque eles são moldados de um jeito diferente, né? Por exemplo, o Special
Vou te
Beam.
Comer.
Vou te comer.
O Special... o Special Beam Cannon do Piccolo é o Ki concentrado no formato perfurante, o Kiesan do Kuririn.
Fale o nome certo, Mario. A gente não vai continuar o episódio até você falar o nome certo.
Aí a gente vai ficar aqui por um tempão, cara. É... caralho. Enfim, você tá aqui?
Foda-se.
Que eu prefiro chamar de Special Beam Cannon, que é o nome que ele tem.
Não, Marcelo, não deixa. Não
deixa. Macacão shampoo.
Macacão shampoo. Mas enfim, isso nada mais é do que o Ki moldado de forma perfurante. Do Kuririn, você tem lá o Kienzan, que é o Ki moldado de forma cortante.
É um puta ataque.
É um puta ataque.
Kienzan é da hora.
Mano,
porra.
O bagulho cortou o Freeza. E tipo, foda-se, tá ligado? É um ataque do Kuririn.
Mano, o Kuririn devia ser pizzaiolo, velho.
Muito bom. Mas, tirando isso, então, se a gente considerar aí esses grandes ataques de energia, acaba sendo mais interessante pra mim quanto maior e mais destrutivo ele é, né? E o Kamehameha, ele pode crescer, destrói planeta, foge do... Você consegue ver ele atravessando o espaço quando ele é jogado pra cima. Enfim, acho bacana, acho um golpe muito icônico e muito interessante. Não conheço tanto One Piece assim, mas, olhando de forma mais crua pro ataque do Luffy, é basicamente um soco de um que estica.
É verdade.
Assim, então, vou pro Goku. Na minha decisão.
Assim, você não está errado nisso. Uhum. E assim, se a gente fosse analisar como os poderes são usados, pra mim, o Luffy já seria campeão. Porque ele é muito criativo em como ele usa o poder dele.
É tanto que é o que é mais relevante no anime do One Piece é isso, tá ligado?
Criatividade.
A criatividade dos poderes.
Mas assim, se a gente for comparar Kamehameha e Gomu Gomu no Pistol, os dois são icônicos.
Sim.
Dentro das suas obras, eles são muito importantes. Mas o Kamehameha, cara, ele tem um ponto pra mim que é muito difícil algum outro golpe assim chegar nisso, e eu tenho certeza que quando eu falar esse ponto, vocês dois também vão pensar com mais carinho. Quando você tinha seus 6, 7 anos, você tava na piscina.
Sim.
Você tentou fazer um Kamehameha.
Com certeza. Não, a preparação e o fato de você falar o nome do golpe antes de usar, o Kamehameha se torna imbatível se a gente for colocar esses aspectos, cara. Quem nunca fez a pose do Kamehameha e gritou o Kamehameha em sequência, né? Kamehameha.
E ficou triste quando não saiu nada, né?
É,
O meu único problema com o Kamehameha que eu tenho é o quanto que, tipo, perde o impacto durante o...
Quando o Goku fica velho, do anime, né, na verdade. Em si.
É, tipo, porque, vamos ver, as únicas vezes que o Kamehameha foi realmente usado pra finalização e tal, foi... No céu?
É. Não, cara, você fala a única vez.
Mas foi a vez.
Mas assim, foi o Kamehameha.
Mas não foi nem o Goku, tá ligado?
O Goku tava lá, sabe?
O Goku tava lá. Foi os dois. Mas assim, tem outro Kamehameha que é icônico, pra mim, pelo menos.
O 10 vezes aumentado?
Não, melhor ainda. Melhor que esse. Que é da saga GT, quando o Vegeta e o Goku estão fundidos. Eles estão dando um pau no Omega Shenlong. E daí o Omega Shenlong tá, tipo, na pedra, assim, todo fudido. E daí o Goku chega, Kame. E daí o Omega Shenlong com aquele olhar de desespero. E o que que o Goku faz? Solta confetizinho. Mano, é muito bom.
É muito bom mesmo.
O Goku é um imbecil.
Ele
é. E é por isso que eu gosto dele.
E uma coisa que eu acho legal do Kamehameha é que, apesar de, em muitas das sagas, ele não ser o golpe de finalização principal, né? Na maioria das vezes é o Jinkidama, que resolve a situação final ali.
Me dá uma raiva, cara.
Mas às vezes ele solta o Genkidama e solta o Kamehameha atrás. Sim. Pra empurrar o Genkidama, que eu acho mó legal.
É legal.
Dragon Ball é muito ruim, né, mano?
E o Kamehameha pode ser ampliado, que é uma coisa que eu elogiei no caso do Naruto. Tipo, o golpe icônico não é abandonado, ele é amplificado ao longo da série, sabe? Ele é melhorado ao longo da série. Então... olhando pros dois, assim, o meu voto vai pro Goku.
Mas você sabe, Mario, assim, analisando um pouquinho de por que o Kamehameha talvez não seja tão usado. Eu entendo, porque se fosse levar pra esse lado, ia ser muito, tipo, um anime de duas pessoas parar. Tipo os duelos do Harry Potter, sabe?
Uhum.
Os dois paradinho com raio entre o protagonista e o vilão. Então eu acho que ele não é muito usado justamente pra dar essa sensação de treta mais franca, sabe?
Uhum.
Entre os personagens.
É, porque aparentemente o soco dá muito mais dano que o Kamehameha no universo Dragon Ball, tá ligado? No soco do Goku, dá mais dano que o Kamehameha dele, tá ligado?
Cara, sabe quem ia ser incrível no universo Dragon Ball? O Rock Lee, velho.
Com certeza.
Maluco, o Rock Lee sentava porrada em todo... Mano, o Bills ia chegar falando merda, o Rock Lee ia falar, cala a boca!
Mas aí a gente ia ter que ter uma certa... um certo parâmetro de poder aí, né? A gente teria que colocar o poder do Rock Lee nos níveis dos guerreiros do Dragon Ball. Mas eu concordo, se a gente tivesse esse padrão de lutador mais voltado pra artes marciais no Dragon Ball, seria muito legal. Dito isso, qual a escolha de vocês?
Kamehameha.
Então já temos 2-1 pra Kamehameha, Sandri?
Não tem como, Kamehameha é pico.
Então é isso, vamos aí, Kamehameha avança pra nossa próxima etapa da Bracket.
Próximo combate, teremos um desafio elemental aqui. A respiração de fogo do nosso querido matador de demônio.
A respiração do sol.
Com sua peixeira que pega fogo. E aquele que é o golpe elétrico mais famoso de toda a história, o querido choque do trovão.
Cara, essa competição vai ser complicada, hein? Nós temos aí o golpe mais icônico do Tanjiro, que é o...
Inokami Kagura.
É isso aí.
Cara, você sabe, assim, eu gosto desse golpe, mas eu acho ele muito mais impactante por ter sido uma surpresa no fim da primeira temporada, que necessariamente por ser um golpe foda. Porque assim, é da hora, óbvio, uma espada que solta fogo, pá, não sei o quê. Mas na temporada inteira você vê ele usando água. Então, essa surpresa, pra mim, é o grande X desse golpe.
Não, mas é que tá, é foda.
Não, é tipo, foda, não tô falando que não é.
Só o Tanjiro usa, tipo, não é algo, tipo, que qualquer um faz, tá ligado?
Ah, o Rengoku usava, não
é
usava,
é que não,
não
é o mesmo tipo de respiração.
É chama, um é fogo, outro é chama, é diferente.
Sim.
Kaique, presta atenção.
Ai, rosa e magenta.
Mas eu vou dar um voto. Eu vou dar um voto aí pro Kaique, porque no mesmo dentro do anime, eles já trouxeram essa comparação de ser a mesma coisa ou não ser, né? Que tipo, o pilar da chama e o pilar do fogo, o pilar do sol, seriam coisas diferentes.
Sim, porque no universo do Demon Slayer, a do Tanjiro, que o Tanjiro usa, é a primeira respiração. Todas as respirações depois derivaram dela.
Sim. Sim, é a respiração inicial, né? Como se fossem os estilos do Kung Fu lá. Você tem os básicos. Isso. E tudo foi derivando deles. Eu faço uma pergunta pra você, Sandri. Uma coisa que é uma impressão que eu sempre tive assistindo Demon Slayer, eu acho que eu nunca te perguntei. Não existe ali necessariamente ataques elementais de verdade, né? Não, tipo, não tem água, não tem fogo. Isso é só um recurso visual, né?
É um recurso visual, basicamente.
Que é mais pra demonstrar a técnica da espada sendo aplicada, certo?
Uhum.
Através da respiração.
Inclusive, é muito bonito, velho. Se tem uma coisa que Demon Slayer faz melhor que qualquer anime, é a questão visual das lutas.
Sim, é muito
puta
bom mesmo.
Que pariu.
E o estúdio, tem um quê muito grande aí nisso, cara. O Footable é de outro nível, cara.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
E do outro lado, temos o nosso ratão elétrico.
Pikachu!
Cara, choque do trovão é um golpe extremamente icônico. E é um golpe que, apesar de não ser o mais forte no arsenal dele, porque já ficou claro no anime e também nos jogos que você tem golpes elétricos mais fortes que o choque do trovão, ainda assim, o Ash nunca abriu mão desse ataque em particular em muitas de suas lutas e também pra fazer a equipe Rocket decolar na velocidade da luz. Né? Uhum. E é um golpe que foi sendo apresentado em todas as temporadas, nunca foi abandonado. Não tenho tanto conhecimento do mangá de Demon Slayer, então pergunto pro Sandri aí, se futuramente este golpe seria substituído por outro ou deixado
não,
pra trás?
Não, porque o lance é que a Hinokami Kagura é uma dança, então a dança tem várias partes, então cada golpe é, tipo, uma parte da dança.
Entendi.
Cara, é que, não sei, pra mim o choque do trovão é aquele pão com manteiga muito bem feito. Ele é um golpe bom, ele não é um golpe overpower, ele é um golpe que decide luta, mas não é o golpe fodão. Então, pra mim, ele é, como golpe icônico, pra mim, ele é incrível. Eu tô com o Pikachu aqui, pra mim é choque de trovão. Na luta, que o Pikachu, ele tá quase morrendo, assim. Tipo, quase morrendo não, né? Porque quase ninguém morre no Pokémon.
Quase ninguém não, né? Ninguém morre no Pokémon.
Ele tá, eu acho que é na quinta temporada. Ele pula, assim, pra dar o choque do trovão. Cai um trovão do Zekrom nele. Mano, explode assim, energia em volta dele, é uma cena muito bonita. É nível Demon Slayer, assim, uhum. De da hora a cena, sabe? E quando eu penso em Choque do Trovão, me vem essa cena em específico na cabeça e, cara, é foda.
Se você fosse perguntar pra mim, qual dos golpes você acha mais bonito, qual dos golpes você acha mais legal na atualidade, eu responderia com certeza o golpe do Tanjiro, né? A respiração da dança do Deus do Fogo é muito legal. Mas, qual deles é mais icônico? Quando eu paro pra pensar em qual deles é mais icônico, aí eu tenho que votar no Pikachu, cara. Não tem como. Eu acho que ainda, por ser um anime novo, né, e a bracket caiu desse jeito, não foi a gente que colocou eles pra competir, mas por ser um anime ainda muito recente, não teria como ele ainda ter se tornado tão icônico, assim, na minha opinião. Então, eu vou pro Pikachu, na minha escolha.
Já ganhou, já. Então, e você, minha opinião não importa.
Mas eu quero saber a sua opinião também.
Eu prefiro o do Tanjiro. Desculpa o Pikachu, mas eu prefiro o do Tanjiro.
Mas aí acabamos ficando 2-1 aí pro Choque do Trovão do Pikachu.
Bom, pessoal, para a próxima luta teremos a Heigan do Yusuke contra aquele golpe impronunciável do Samurai X.
Olá, minhas joias. Cheguei para trazer o nome do golpe impronunciável do Samurai X.
Amakakeru-ryu no Hirameki.
Nós temos aí, então, uma competição Yu Yu Hakusho contra Samurai X. Cara, o conceito do Heigan não é muito diferente do conceito do Kamehameha, né? Vamos colocar dessa forma. Que ele atira pela ponta do dedo, é energia espiritual, muda o lance de ser Ki ou não. Enfim, muda o tipo de energia que tá sendo disparada, mas é um disparo de energia. Não deixa de ser, né? Pela ponta do dedo.
É.
Que é legal por ser na ponta do dedo. Né? Ele faz como se fosse uma pistola espiritual ali, de verdade.
Sim. Tipo macaco de shampoo do Piccolo?
Isso, tipo macaco de shampoo. Exatamente. É um golpe carregável, é um golpe que tem uma pronúncia legal e é um golpe que vai ficando mais forte ao longo do anime. Atende todos os critérios pra mim de ser um golpe de anime interessante.
E no começo tem limitação, né? Ele só podia usar um ou dois por dia, se não me engano.
Inclusive, na luta final do Yusuke, mano, é muito bonito como ele carrega e solta.
Os animes antigos eram bem feitos, né, mano?
E pra quem ainda não viu, temos um Reels de top 5 golpes icônicos na página do NPC Genérico. Dá uma olhada lá que tá uma edição, ó, chuchuzinho beleza.
Chuchu, beleza, também é legal mesmo. Lá no nosso Instagram. Agora, o golpe do Kenshin do Samurai X é uma técnica de espada no melhor estilo anime samurai, né? Que são aqueles cortes rápidos pra caramba, quase que não dá pra enxergar.
Essa não é que eu coloquei.
Ah, não é?
Não.
O que é? Eu não lembro dessa.
Que ele tem que aprender matando o próprio mestre.
Então narra o ataque aí, Sandra, porque eu não conheço nosso tia de Samurai X até o final.
Bem, amigos da Rede Globo, voltamos com a narração de ataque.
Peraí, Marcelo, corta essa parte.
Esse ataque é o ataque que ele tem que aprender matando o próprio mestre, que ele não consegue usar direito porque o corpo dele é muito, muito fraco pra usar o estilo que ele usa.
Porra, aí você me complicou, hein, Sandro? Eu não assisti Samurai X até o final, cara. Não conheço nada desse ataque, cara. Vamos ficar com o ataque icônico, o básico dele mesmo, pra ficar mais fácil?
Pô, o básico dele é o Hitamitsuyugi mesmo, acabou. que se não fosse a espada sem fio, ele assassinaria todo mundo em volta dele.
Eu gosto da ideia de uma espada teoricamente inútil, sendo forte pra caralho. Tem a do Sesshomaru também, que tem essa fita, né? Que era, teoricamente seria uma espada de cura. É engraçado, né? Pro filho bonzinho deixou a espada que mata e pro filho filha da puta deixou a espada que cura.
Olha aí.
É quase como se o pai dos dois fosse o Mestre Splinter, né, velho?
Exatamente. Dá o Nuchaku pra tartaruga mais apestada e ver o que...
Não, isso mesmo, mano.
E ver o que vira.
Pra mim, eu iria de Samurai X aqui.
Seria de Samurai X?
Uhum.
Eu gosto de anime de samurai, eu gosto de técnicas de cortes de espada super rápidos, mas... Eu acho que, em comparação, eu gosto mais de projeções de energia, como golpes icônicos. Eu vou ficar com o Leigan.
Tô com o Mario.
Então, perdi.
Olha aí.
Assim a gente tira a pronúncia do golpe do Samurai X de la mesa já e não precisa se preocupar mais com
isso
também.
É verdade. Vamos tirar esse golpe da mesa só pra gente não ter que falar ele de novo.
Pessoal, a gente chegou à última confronto da primeira temporada. É um clássico, hein? Aqui é quase um choque rei, é quase um derby paulista, pra quem não sabe, é Corinthians Palmeiras, dos animes.
Errou.
Meu Deus.
Temos Bafo de Pimenta, do nosso querido Agumon, contra Meteoro de Pégaso, do nosso querido Santo Seiya.
Quando o Seiya tá em pé, ele só faz isso, né? Só dá Meteoro de Pégaso, aí, tipo, 30% ele tá no chão, não, quer dizer, 70% ele tá no chão, perdão, ele tá mais no chão do que em pé. E aí, os outros 30% ele tá soltando Meteoro de Pégaso.
Uma coisa que eu não consigo entender direito no Seiya é por que que ele opta tanto por usar o Meteoro de Pégaso, sendo que ele tem um outro golpe mais forte, que é o Cometa de Pégaso, que ele usa, tipo, duas ou três vezes ao longo do anime inteiro. E claramente
porque
ele fala
que... Porque tem que usar chakra, né, caralho?
É o quê?
É Cosmo. Nossa, confundi aqui os poderes.
Mas assim,
é,
claramente, Kaique, ele vai lutar contra os Cavaleiros de Ouro, que são extremamente poderosos, e ele precisa derrotá-los, e ele não usa o golpe mais forte dele, cara, quase nunca.
Mas, Mario, vamos supor assim, vamos supor que você tá numa partida de Magic. Analogia.
Vamos ver onde isso vai chegar, cara.
Aí, você tá jogando contra um deck azul, entendeu?
Tô entendendo.
Aí, você tem o seu combo mais forte na sua mão. Você vai dar esse combo mais forte de primeira, e aí você toma calma.
É, Mario, você tem que começar aos poucos pra sentir o oponente, pra saber o que, que ele pode e o que, que ele não pode.
É, entendeu? Você tem que guardar.
Porque, mano, tipo assim, o Naruto, ele chega na luta, assim, ele teria chakra pra soltar um milhão de Rasengan. E daí ele faz aquele bagulho dos clones que joga um milhão de Rasengan.
Tudo bem, mas...
Aí, ele já chega estourando os Rasengan. Aí, o que que acontece? Era só uma ilusão, era tipo uma projeção do inimigo. E daí ele fica um ano sem chakra lá, fudendo, e o inimigo já desabilitou ele.
Tudo bem, mas na hora que você vai finalizar o seu oponente, não tem nada de errado você usar o seu golpe mais poderoso, né? Passado o primeiro anulo aí, que o Sandri fez essa analogia aí com o Magic, passado os primeiros anulos, a hora que você viu que seu inimigo se tapou ali pra fazer a jogada dele, e ele está vulnerável, pô, essa é a hora que você joga seu finisher, né? Essa é a hora que o meteoro o cometa de Pegasus poderia entrar. Mas enfim, isso é só uma crítica pelo fato de qual o Seiya insiste muito neste golpe, que é o golpe assinatura dele, sendo que ele tem opções mais poderosas. Depois, né? Na verdade, não. Ele tem opções mais poderosas desde o começo do anime.
Mas até aí, Cólera do Dragão é a única coisa que o Shiryu usa.
Não, mas Cólera do Dragão é a técnica mais forte dele. E ele usa o tempo inteiro. É assim, a Cólera dos 100 Dragões ele aprende mais pro final, pô. É assim, Kaique.
Qual é outro mais forte?
Pera aí que eu esqueci o nome, mas ele tem sim.
Não tem. É o Dragão Nascente, Chute do Dragão, que eu acho, e Cólera do Dragão, que é o mais poderoso. E ele usa a Cólera do Dragão o tempo inteiro, cara.
Cara, Cólera do Dragão é um puta nome.
Puta nome.
Uhum.
E ele só aprende a Cólera dos 100 Dragões mais pro final do anime lá, quando ele encontra com o Doku.
E outra coisa também. Mano, todos os Cavaleiros de Bronze, na verdade, são meio burros, né? Porque,
são,
tipo,
são.
O de Cisne, lá, o Yoga, ele tem vários golpes. Ele usa o Pó de Diamante, ele tem o Absoluto Zero, ele tem o Caralho A4 pra usar.
Aí eu dou um ponto de voto aqui. Aqui eu
Cê
dou um voto pro...
Você só não gosta do Seiya, né? Você tá sendo hater de Seiya.
Kaique, é a coreografia, Kaique. Ele tem o Yoga tem acesso a dois ataques. Ele tem o Pó de Diamante e Trovão Aurora Ataque. Só que pra fazer o Trovão Aurora Ataque, ele tem que dançar o Balé do Cisne antes. E pra ele fazer a coreografia, demora. Não é sempre que dá tempo, entendeu? Então ele vai no Pó de Diamante mesmo, porque é um pouco mais rápido.
Cara, tá aí uma coisa que sempre me incomoda em Cavaleiro Zodíaco. É a fita dos cavaleiros ser muito paciente, sabe?
Tipo, são, assim, demais.
Ele olha o maluco fazendo uma coreografia naipe Balé Borsoi.
O nome do balé é Bolshoi, seu energúmeno.
E dele, não, tudo bem, ele vai lutar, eu tenho que ser não, cavaleiro que aqui e esperar. Mano, você tá chegando no socão, velho, foda-se.
O Shun também tem muito isso, cara. Ele tem lá a nebulosa de Andrômeda, que ele consegue ampliar sei lá quantas mil vezes, infinitamente, o cosmo dele, que ele basicamente destrói o Afrodite de peixe num ataque só. E ele passa boa parte do anime também fazendo corrente Andrômeda, né? Então é outro exemplo que ele tem um ataque extremamente OP e ele não usa, porque sim.
Não, e fora que na Guerra Cósmica... É o primeiro ataque que ele usa.
Sim, sim.
Na Guerra Cósmica ele já chega pra foder o maluco.
Bom, e do outro lado nós temos Bafo de Pimenta, que é uma bolinha de fogo, né? É uma bolinha de fogo, cara. Bafo de Pimenta é uma bolinha de fogo, depois que ele digivolui vira uma bolona de fogo, depois vira foguete que sai do peito, depois vira...
E vira uma Genkidama de fogo.
Depois vira uma Genkidama de fogo,
então,
mas...
Então é por isso que o Agumon ganha.
Ah, cara, eu não... É assim, se a gente for considerar só o Bafo de Pimenta, eu não vejo nada demais, sabe? É só uma bolinha de fogo, então... Eu prefiro Meteora de Pegasus.
Mas Mário, chama Bafo de Pimenta. Pontos por se chamar Bafo de Pimenta. Parabéns quem deu esse nome.
É legal mesmo.
Tá de parabéns. E ele gospe fogo. É o Bafo de Pimenta e ele gospe fogo. Pontos.
Cara, mas... Eu acho que isso não é mais icônico que o Meteoro de Pegasus, cara. Não tem como.
Quantas vezes o Seiya ganhou uma luta?
Ele ganha, todas, pô. Né?
Porque
ele sempre
só o
ganha.
Só o Seiya ganha, ganha a luta. Sabe? O ponto é
esse. É o problema. Ele pode não ganhar de primeira, né? Ele pode apanhar e ressuscitar umas 3 vezes durante a luta. Mas no final ele dá um jeito de ganhar.
É como eu diria a Rock Balboa. Não se trata de quão forte você bate, mas de quantas vezes você consegue se levantar.
Por isso que cara. O Agumon é melhor, porque o Agumon não tem essa de ficar deitado no chão, cara. É Bafo de Pimenta. E foda-se, sem conversinha. Não tem coreografia.
Então vamos às decisões aí. Bruno Sandri, Bafo de Pimenta.
Ah, Bafo de Pimenta. Foda-se, Cavaleiros do Zodíaco minha rola.
Eu vou pra Cavaleiros do Zodíaco. Kaique, você que vai desempatar o negócio aí.
Cara, pra mim é difícil, sabia? Eu juro pra vocês que pra mim essa daqui tá muito difícil. Mas ó, vamos lá, eu tenho que dar o braço a torcer. Pra mim, Meteoro de Pegasus é muito mais golpe do que Bafo de Pimenta.
Então, exatamente. Por unanimidade, o Agumon ganhou.
Só que é o contrário. Seiya de Pegasus avança pra nossa segunda etapa da
Bracket
Fight.
Marmelada! Marmelada!
Fica 17 dias esperando a recontagem aí, palhaço.
Eu vou lá.
Ah, não, é 72 horas, desculpa.
Faz oração pra pneu, pede intervenção alienígena, vai que resolve.
Eu vou ligar pro Lula.
Agora, terminando as oitavas de final, bora começar as quartas de final, meu querido Mário.
Bora lá, Kaique. Nós temos aqui chute... Ixi, essa vai ser difícil. Cara, essa vai ser difícil, hein? Chute anti-paranormal de Reagan contra mudar de Obrando. Bruno Sandri.
Ai, meu Deus do céu.
É, tá difícil, hein?
É que são dois golpes que não é só o golpe, né? Eles exprimem a personalidade de quem tá batendo.
É justamente por isso que a gente selecionou os dois, inclusive, uh-huh. Né? Por isso que eles estão aqui.
Eu vou votar no Jill, mano.
Você vai votar no Jill?
Não, não tem como.
Eu tava pendendo pro lado do Reagan, mas assim, quando você coloca aí, agora falando mais a sério, porque o Reagan, ele é um golpe efetivo, ele consegue fazer funcionar, mesmo não tendo poder nenhum, mas não deixa de ser um alívio cômico, né, quando a gente coloca em comparação. E o do Jill, cara, não é um alívio cômico, ele só arregaça com todo mundo mesmo, é extremamente legal, exprime a personalidade dele.
Você sabe por que que eu vou de Jill nessa? Porque o Reagan, todos os golpes, tipo, esse não é um golpe icônico dele, tá ligado? Ele tem vários golpes, uhum, que são nesse estilo.
Sim.
Então ele avançou de fase por causa dos vários golpes. Mas quando a gente compara golpe a golpe, não dá, cara. Mudar é icônico.
Eu estou de total acordo com vocês nessa. Por unanimidade, a vitória vai para Dio Brando!
Agora temos nosso United States of Smash contra Rasengan, do nosso querido Narutinho.
United States of
Smash
contra Rasengan. Cara, aqui eu nem vou me prolongar demais, porque justamente pela razão, justamente considerando a razão pela qual a gente selecionou o golpe do Naruto, por toda a construção, por toda a evolução, por fazer parte do arco, né, de treinamento bem legal do anime, e considerando que o golpe do All Might é muito legal, sim, não deixa de ser um golpe muito legal, mas é um golpe ali usado naquele momento específico, ele é icônico por causa disso, eu vou selecionar o Naruto. Pra mim, eu vou pro Naruto.
Eu vou pro All Might. Ah, deixa eu falar uma minha opinião minha agora. Não tem bolinha de energia que supere um socão bem dado. É isso.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Bruno Sandri tem um excelente ponto.
Rock Lee tá aí pra provar isso, né, mano?
Bruno Sandri tem um excelente ponto. Mas, assim, ele já é o socão de energia que tá no máximo do potencial do socão de energia, entendeu? O Rasenga tá em construção, cara. A Rasenga tem técnica, a Rasenga tem energia, a Rasenga tem evolução.
Porra, mas calma aí. Esse socão dele também tinha que ter o espaço certo, a brecha certa, o ângulo certo.
Assim, não. Isso foi como ele conseguiu encaixar, que é o que faz a cena ser foda. Mas o golpe em si é o socão, entendeu?
Tá. Entendi.
O golpe em si é o socão.
Ah, cara. É pelo mesmo... Pra mim, então, eu vou de Naruto pelo mesmo motivo que eu fui de Naruto contra Saitama.
Marmelada!
É verdade. Nós temos aí o golpe de Naruto, Rasengan, derrotando dois socões icônicos aí dos animes, hein?
Que foi, Sandro? Você vai querer voto impresso aqui agora?
Voto impresso agora.
Muito bom. Então, avançando nas quartas de finais para a nossa semifinal, nós temos o Rasengan de Narutinho.
Agora chama aí, Bruno Sandri.
Agora,
os dois golpes que você escolheu.
Agora vamos passar para o outro lado da bracket. Temos o nosso querido Kamehameha e o nosso querido Choque do Trovão, o nosso querido Pikachu. Porque o Goku não é querido por ninguém, né?
Ah, não. Aí não. Aí ele extrapolou ali. Mete uma bala nele. Mata esse danado!
É isso. Ah,
é sim, cara. É sim. É sim. Ele é um pamonha. Depois que a gente cresce, a gente para pra perceber que os métodos dele são meio tortos, né? Que
ele é um péssimo pai, cara.
Ele é um péssimo pai. A gente percebe que ele coloca a segurança do universo por causa de rinha. Mas não deixa de ser um personagem amado por todos aí. Ou pela maioria. Deixa eu me corrigir, né? Mas vamos lá. Kamehameha contra Choque do Trovão.
Eu acho que os dois tem uma construção muito legal, assim, dentro do anime. E quando eu falo de construção, é justamente aquele negócio ser o primeiro golpe usado e tal. Porém, um argumento que o Mario falou, que me faz ficar do lado do nosso querido Ratinho Elétrico, é que o Choque do Trovão é muito mais utilizado e muito mais recurso do que o Kamehameha.
Efetivo também, tem esse detalhe.
Também, também.
Cara, eu não acho que o Kamehameha não seja efetivo, e nem que ele deixe de ser utilizado. O lance é que ele evolui, né? Ele para de ser utilizado na versão base, mas ele continua sendo utilizado com a versão ampliada 10 vezes, com a versão Kaioken não sei das quantas, Super Saiyajin Blue.
Nossa, Kaioken, pra mim, cara, eu não gosto. A ideia é legal, mas é muito mal executada.
Sim, com certeza. Agora, o ponto é que ele não é, muitas vezes ele não é o golpe finisher, né? Igual a gente comentou lá na nossa discussão anterior, ele foi utilizado como finisher em alguns pontos. Na maioria das vezes ele acaba sendo deixado de lado como finisher para a Jinkidama.
Uhum. E outra coisa, né? O Pikachu, ele é mau caráter usando o choque de trovão, né? A gente tem que falar isso aqui. Não, esse elefante branco não pode ficar na sala.
O Pikachu tem aquela má índole dele, né? Ele
isso.
Tem aquele lado ruim.
Principalmente na primeira temporada, né?
Exatamente, é só você ver na luta contra o Brock. Ele não mirou no Onix, ele mirou lá nos Sprinkler pro Onix se fuder, cara.
Olha aí.
Que filha da puta.
Mas é muito difícil pra mim escolher o choque do trovão, cara. Eu, quando compara dois golpes assim, por mais icônicos que ambos sejam, pra cultura pop, pros animes, pra suas respectivas mídias, eu acho que, enquanto golpe, o Kamehameha é mais icônico e eu vou pro Goku.
Eu concordo com tudo isso que você falou, mas eu prefiro o choque do trovão. Então, minha opinião é melhor do que todo o resto.
Choque do trovão.
Então, eu estou aqui perdendo por 2-1 ouvintes, tá? Se vocês estiverem bravos nesse momento, a culpa não é minha, mas eu tentei. Então...
Quem achou ruim... manda mensagem no final do SA.
É isso aí. Não tem mais SA, sabe?
Então, por isso que eu falei finado.
Ah, entendi. Muito bom.
Agora, bora para o último embate das quartas de final.
Pá, pá, pá.
Chame eles, Bruno Sandri.
É, o queridinho da minha vida, Yusuke Urameshi, usando sua Reigan. E o amante de chão, usando seu meteoro de Pegasus. Seiya de Pegasus, nem sobrenome, filho da puta. O nome dele é de Pegasus.
Seiya de Pegasus.
Como não? Matsumoto. Seiya Matsumoto. Ele é meio filho do Matsumoto Kido.
É verdade, cara. O Kaique tem um ponto.
E todos os Cavaleiros de Bronze são meio irmãos.
Ele tem um ponto. Ele tem um ponto.
O que é legal, porque o maluco, ele fez rinha dos filhos dele, cara.
Que filho da puta.
O maluco, sei lá, velho. Ele tem uns 10, 11 filhos. Ele podia ter feito um time de futebol. Ele podia ter feito uma lineup de primeira linha de hockey. Mas não. Galera, vamos tretar.
Afinal de contas, alguém tem que proteger a Atena, né, cara?
Essa é minha filha adotiva e se ela quiser brincar de cavalinho metendo a varada na bunda de vocês, vocês têm que deixar.
É isso aí. E aí se reclamar.
E eu não tô falando isso com segundo sentido, porque assim que eu falei, eu imaginei o Marcelo clancando. Ai, que delícia.
Provavelmente ele vai.
Metendo a varada na bunda de vocês.
Ai, que delícia.
Metendo a varada na bunda de vocês. fico metendo a varada na bunda de vocês.
Ai, que delícia!
Vai.
Meu voto vai pro Yusuke.
Yusuke?
É, Yusuke.
Se a gente estivesse comparando aqui qual personagem eu gosto mais, qual ataque em geral eu acho que é o mais icônico, eu ficaria com o Seiya de Pegasus. Mas fazendo uma análise mais aprofundada, cara, eu acho que o Leigan, ele cresce mais dentro da obra, sabe? Ele tem arco de treinamento, vamos começar por aí. Eu adoro ataques que tem arcos de treinamento pra ser aprimorados. Ele cresce junto com o personagem. Oxe, ele vai...
Meteoro de Pegasus também tem arco de treinamento.
Não, cara, o Meteoro de Pegasus é a mesma coisa do começo ao fim, cara. Ele fica mais forte quando o Seiya ganha as armaduras mais tunadas lá, mas ele é Meteoro de Pegasus do começo ao fim e ele não deixa de ser isso, sabe? O Leigan, eu acho que ele cresce mais em termos de imponência, em termos de força, em termos de estética. Por isso meu voto vai pra ele. Eu tô com o Sandra aí. Yusuke Uramesh, pra mim, avança. Apesar de gostar mais de Cavaleiros do Zodíaco do que de Yu Hakusho, mais por questões de infância mesmo, não porque seja melhor, mas eu vou no Yusuke.
Cara, eu sou voto vencido aqui, eu escolheria Meteoro de Pegasus, mas tudo bem. Eu aceito, eu não preciso de voto impresso.
Leigan! E começamos aqui a nossa semifinal, Kaique, Bruno, Sandro, e dos ataques mais maneiros dos animes, nós temos aqui Diobrando contra Naruto, Rasengan contra Mudar Mudar.
Cara, eu consigo imaginar essa luta, sabia? Do Naruto chegando pra socar o Jill, e daí o Jill dá três Mudar Mudar, e daí o Naruto ele começa a falar, eu era igual você, eu também fui lá, tá ligado? Só que daí, esse que é o ponto. O Jill, ele não ia ser igual ao Pain.
Não. Não.
Ele ia chegar, foda-se.
O Naruto não conseguiria...
O Naruto mais ainda.
Não conseguiria atacar o emocional do Jill, cara. Não conseguiria. A estratégia do eu já fui igual você e do balanço triste não funcionaria aqui.
Não, não funcionaria.
Tchururu!
E daí,
então, pontos para o Jill. Jill ganhou.
Ai, ai. Eu gosto muito, cara, do Rasengan. Eu gosto muito do Rasengan. Eu acho que é um dos golpes mais bem construídos, assim, dos shonens. Mas eu sou fã demais do Jill, cara. Eu sou fã demais da personalidade. Não que, enfim, dele como...
Calma lá, gente. Calma. Como vilão. Como vilão, isso.
Como gosto vilão. Dele como personagem. Não que eu sou fã da personalidade dele. Gosto dele como personagem. E esse ataque imprime isso muito bem, cara. Então, eu vou mandar Diobrando aqui pra final.
O Mario não apoiaria um megalomaníaco possexual. Não que o consensual realmente interfira na situação, na mas seleção. O fato do megalomaníaco. Vampiro também, que mata pessoas e usa da fraqueza das pessoas para usar elas como ferramentas e tal. Revive mortos-vivos. O que mais que o Jill faz de ruim?
A pior coisa que ele fez...
Foi matar
que
o cachorro.
Pra mim é mais... Pior que isso. Chegou lá na namoradinha do Jonathan, que eles nem eram namoradinha ainda, olhou e falou, você é apaixonada pelo Jonathan, né? Foi lá, beijou ela e falou, o primeiro beijo é meu.
Nossa, que filho da puta, cara. Que filho da puta, cara. Ele é muito filho da puta, cara.
Eu acho que matar o cachorro ainda foi pior, cara.
Ele é o típico vilão que ele é ruim por ser ruim.
Ele é ruim porque é ruim.
Isso é incrível.
E tem um ataque incrível também, né? Então...
Não, mano, cada vez que o Jill fala Zawordo, realmente o mundo para, né? Mesmo pra assistir. Ah, essa daí, vocês esperavam.
Só tem uma coisa que eu não gosto dele.
O quê?
Que é, quando ele para o tempo, por que que ele usa as faquinhas, velho? Porra, mano, o soco dele é full poderoso pra cara. Ele joga faquinha, velho.
Pela mesma razão que o Seiya faz o Meteoro de Pegasus e não o Cometa, cara.
Porque não, é completamente diferente. Porque o Seiya, ele sabe que ele é um bosta. O Jill, ele sabe que ele é a segunda pessoa mais forte do universo ali do Jojo.
É verdade. Depois do Jotaro.
Tá louco? Que Jotaro, velho?
O Cars...
Também não. Nossa, estão falando merda.
Quem é a primeira?
Falando do cachorrinho, do Iggy.
O Iggy.
Melhor stand.
Melhor todo. Personagem. The Fool.
Mas vamos aí, então. Vamos mandar para a final o... Mudar, 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 mudar.
Dio-sama.
Dio vai para... Avança para as etapas finais aqui, para a final do nosso Bracket Fight.
Olha essa bracket, cara.
Caralho. E no final chegamos no embate contra Choque do Trovão contra Leigan.
Ah, mano, já passa o Choque do Trovão aí, mano. Não tem nem...
Cara, eu pra mim é Choque do Trovão, cara. Não dá.
Bom, eu acho que eu vou ser meio voto vencido aqui.
Não,
mas...
Não tem...
Ainda
desculpa,
bem que você sabe. Você quer auditoria?
Eu amo o Yakusho, cara, de coração, mas Choque do Trovão... O único pra mim que ganhava do Choque do Trovão nessa brincadeira era o Hinokami Kagura. Aí você passaram o Hinokami Kagura na primeira rodada. Então o Choque do Trovão vai até a final agora.
Então é isso, cara.
E lembrando que se você achou ruim com alguma coisa que a gente falou, entra lá no Instagram e fala com a gente. Pode falar.
É isso aí. Ou apoia aí a nossa campanha no Apoia-se e entra pro nosso grupo de aventureiros épicos, porque lá a gente discute tudo isso e muito mais.
E fiquem sabendo que quem responde normalmente é o Mario ou o Kaique, então pode direcionar o ódio pra eles.
É isso aí.
Vamos lá. Choque do Trovão avança para as finais. Olha aí, infelizmente, para ser derrotado pelo Dio.
Gente, calma aí. Não, calma. Esse daqui eu gostaria que a gente discutisse um pouquinho mais, porque é o seguinte. Não, papo reto, mano. O Dio, como vilão, ele é incrível. Eu volto a repetir, pra mim, ele é o melhor vilão de anime já feito. Mas o Pikachu, ele tá no top melhores protagonistas de anime, né? O Ash não é o protagonista. O protagonista é o Pikachu, velho.
Inútil.
O Ash é inútil mesmo.
Legal. Muito legal, inútil.
Esse que é o ponto. Agora, vamos lá. Se o Dio socasse o Ash, o Pikachu ia full power. Ia ser até com os rainhos azul, velho. Nem com os rainhos amarelo. Pra mim, aqui, requer um pouquinho mais de pensamento nessa bracket, cara.
Legal, Kaique, legal. Gil.
Eu quero o voto impresso.
O Bruno Sangue já tá muito bem decidido aqui em quem ele vai escolher, cara.
Cara, não tem argumento que o Kaique possa falar que vai mudar o Gil daí, velho.
Você é mais razoável, Mário. Vamos lá.
Cara, qual deles marcou mais a minha vida?
Choque do Trovão, com certeza,
Choque do Trovão. Qual deles é mais icônico em suas respectivas obras?
Choque do Trovão.
Qual que eu acho mais legal?
Mudar.
Agora, esse golpe, apesar dele ser o golpe do Dio, ele também é o golpe do Jotaro, ele também é o...
Não, do Giorno. Não, do Jotaro não, do Giorno. O Jotaro é...
Não, é a mesma coisa, só muda o nome, caralho. Um não. Chama mudar, outro chama Ora, mas é uma metralhadora de soco.
Mas o Dio está chamando os outros de inútil. O Jotaro não chama os outros de inútil.
Sim, a gente tem um fator aí depreciativo em relação ao seu oponente.
Desprezo
pelo seu oponente. Mas, em suma, é uma metralhadora de socos. Né? E a metralhadora de socos em si é uma marca registrada de JoJo Bizarre Adventure. Né? O Giorno faz, o Jotaro faz, o Josuke faz. Também faz.
Sabe quem também faz e ficou lá nas oitavas de final? Luffy.
O Luffy. Mas o Luffy, o que a gente tá comparando dele é o Gomu Gomu no Pistol, né?
Sim.
Mas o Luffy não tem o fator desprezo, cara. O fator desprezo do Dio, cara, é muito forte, cara. Ele tá ali, mano, falando, mano, você é um inútil, cara.
Eu vou te socar.
Você não presta pra nada, eu vou te socar, mano.
O fator desprezo do Dio faz o golpe ser mais forte que o Kaioken aumentado em 10 vezes, simples assim.
Esse que é o ponto, tanto que ele usa isso, tipo, é na fita assim, eu não preciso nem me esforçar pra ganhar.
Não, ponto pro Dio.
Não. Cara, pra mim tá no Pikachu e o Mario vai decidir essa.
Ai, que rei. Ô Marcelo, eu vou tirar um tempo pra pensar aqui, você corta essa edição, tá?
12 segundos depois...
Bom, considerando que a bracket chegou até aqui com base na aleatoriedade das escolhas, né, das partidas, não fomos nós que decidimos, apenas fomos escolhendo, um lado da minha infância pede pra eu escolher o Pikachu. Porque o choque do trovão é foda. O choque do trovão é icônico. Eu sei que é, Kaique. Eu sei que é. Mas, cara, eu gosto mais do Dio, velho. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer, Kaique? Eu não consigo, cara. Então, por conta disso, baseado em porra nenhuma, só na minha opinião mesmo, eu acho que o vencedor aí do nosso campeonato, da nossa bracket fight dos animes mais icônicos de todos os tempos vai para Dio Brando e sua metralhadora de socos, para o seu mudar, para o seu Zawordo e para tudo que ele representa em JoJo Bizarre Adventure.
Não vou mentir não, pra mim o primeiro e segundo lugar estão muito perto, então tá ok. Pra mim qualquer um dos dois podia ser campeão.
É isso aí.
Mas eu realmente penderia pro Pikachu, eu pendo pro Pikachu.
Mas então é isso, aventureiros, o NPC genérico vai ficando por aqui, mas é claro, como sempre, a gente também quer saber a sua opinião. Então fala pra gente, dentre as escolhas que foram feitas neste episódio, nessa bracket fight, considerando a ordem aleatória dos combates aqui que foram saindo, qual você teria escolhido? Qual teria sido o grande campeão na sua opinião? Fala pra gente, você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, @npcgenerico.podcast. Segue a gente por lá também pra você não ficar por fora de nenhum post que sai toda semana, e também quando os episódios saírem, a gente tá sempre postando por lá também. E claro, se você quiser deixar sua opinião um pouco mais embasada, se você quiser fazer uma resenha sobre esse episódio, uma crítica mais aprofundada, você pode escrever pra gente através do nosso e-mail, @npcgenerico.podcast. E é claro, este episódio só foi possível graças aos nossos maravilhosos apoiadores, aos aventureiros épicos que apoiam o NPC Genérico pelo Apoia-se. Um grande abraço especial vai para...
Sabrina e Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Buzetti, Andréia Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquetti, Débora Sara e Igor Barreira, Felipe Leal, Michael Alves, Luiz Henrique, Edgar Ribeiro, Henrique Lima, Lucas Ferreira, Bruno Tafarel e muito obrigado também ao nosso mais novo apoiador, Alisson Guilherme e o nosso excelentíssimo ouvinte secreto. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast e nos ajudar a sempre continuar produzindo conteúdo pra vocês.
Esse valeu, galera!
Valeu, galerinha! Muito obrigado!
Isso aí, mano! Graças a vocês que a gente tá aqui trazendo esse conteúdo de qualidade, muitas vezes duvidosa, toda semana.
E obrigado aí por escutar esse episódio muito sério até o final, entendeu? A gente leu... Mano, nada a gente leva tão a sério quanto anime, entendeu? É isso aí.
No máximo, discussões sobre monstros gigantes, né?
Sim. É, então.
É, isso aí. Então é isso, galera. O NPC Genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima quest.
Falou!
Falou, pessoal. Até a próxima!
Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.